Hoje deve ser o último dia de aulas presenciais. O Primeiro-Ministro António Costa vai fazer uma comunicação ao país no fim do Conselho de Ministros que está a decorrer esta manhã. Espera-se que o Governo mande fechar já amanhã as creches, escolas, politécnicos e universidades. A UGT defende que com escolas fechadas os apoios devem ser a 100% para todos os trabalhadores. Sérgio Monte, o secretário-geral adjunto da UGT, espera que os problemas verificados no último confinamento, ano passado, em março, não se repitam, depois de tantos apoios dados às empresas. Para o sindicalista da UGT, agora é preciso garantir que os trabalhadores não perdem rendimentos nem direitos.
Na primeira fase, em março e abril, este apoio foi de 2/3 do salário. Nós achamos que, tal como agora, na nova modalidade de layoff simplificado, o trabalhador recebe o seu salário a 100%, até ao limite de 3 salários mínimos, também para estes trabalhadores deve ser considerado o pagamento a 100% do seu salário e mais. E não haver aqui exclusões para trabalhadores em teletrabalho, como aconteceu na fase anterior. A realidade e a experiência demonstrou-nos que não é compatível o teletrabalho, ao mesmo tempo ter crianças a cargo.
Sérgio Monte, da UGT, ouvido pela jornalista da Antena 1, Rosa Azevedo. Para a CGTP, é indispensável garantir os empregos e os ordenados dos pais que ficarem a tomar conta dos filhos. A líder da CGTP, Isabel Camarinha, não quer mais cortes nos ordenados dos trabalhadores devido a este confinamento.
Garantir os apoios a todos os trabalhadores que fiquem em situação ou de apoio aos filhos em casa ou qualquer outra situação neste momento que estamos a viver, é que tem que ser garantido o emprego e os salários dos trabalhadores. E que tem que ser garantidas condições para que os trabalhadores possam, se houver o encerramento das escolas, ficar com os filhos sem voltarem a ter a sua vida virada ao contrário, como aconteceu em março e abril. De facto, os trabalhadores tiveram corte salarial, tiveram acumulação de teletrabalho com tomar conta de filhos pequenos, muitas vezes em condições habitacionais que não garantem o mínimo de separação da vida pessoal com, nomeadamente, tomar conta de filhos pequenos, com a vida, com o trabalho.
Isabel Camarinha, da CGTP, para as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, o fecho das escolas não deve implicar cortes nos ordenados dos trabalhadores obrigados a ficarem em casa com os filhos. Com o iminente fecho de escolas de todos os graus de ensino no país, vamos até uma escola de Lisboa, a secundária Essa de Queiroz, na zona dos Olivais, para percebermos com a repórter da Antena 1, Carolina Soares, como é que a comunidade escolar está a reagir à forte possibilidade de regresso a casa já a partir de amanhã.
Catarina Cardoso, aluna do 6º ano, e João Carlos Sequeira, aluno do 10º ano, preferiam continuar a ter aulas na escola, mas confessam ter medo do aumento de casos.
Tem havido alguns casos e eu acho que isso é preocupante para a escola.
Preferes as aulas em casa ou as aulas aqui na escola presencialmente?
Na escola, só que eu tenho um pouquinho de medo por causa dos casos.
Acho que é importante fechar, é por causa da cena do Covid e dos ajuntamentos, que é muita malta nas escolas e depois os casos continuam a aumentar, fecham tudo menos as escolas, isso é um bocado parvo.
Alguns pais concordam com o fecho dos estabelecimentos de ensino. Depois de se despedir do filho junto ao portão da escola, Filipe Gonçalves disse à Antena 1 que a decisão do governo só peca por tardia.
Acho que tardou. A confirmar-se que é amanhã, que é o último dia, acho que é correto, porque a escola é, para nós, pelo menos, parece-nos uma fonte de contágio muito grande, porque os miúdos cruzam-se, vão para casa, os pais estão em isolamento porque estão a trabalhar em casa, mas acabam por serem infectados.
Muitos alunos vão para a escola de transportes públicos e alguns tiram a máscara na rua, mesmo estando ao pé dos colegas. Para a professora e subdiretora da secundária, Essa de Queiroz, estas são algumas das razões pelas quais Isabel Nascimento considera o encerramento uma medida importante para a saúde de todos.
Neste momento, acho que é uma medida necessária para que esta desgraça que está a acontecer e o Sistema Nacional de Saúde está absolutamente em ruptura, não é? É importante, durante uns tempos, as escolas fecharem, com todos os problemas que isso que se traz a nível académico e a nível emocional para os miúdos também, não é? Pronto, mas eu acho que neste momento a saúde está em primeiro lugar.
Mesmo com as desvantagens do ensino à distância, na escola secundária Essa de Queiroz, em Lisboa, a grande maioria dos alunos, pais, professores e auxiliares considera que a melhor solução é o fecho fecho das escolas.
O fecho das escolas entra na campanha para as presidenciais. No debate online com a JS, a Juventude Socialista, a candidata Ana Gomes manifestou a esperança de que o encerramento de creches, escolas, politécnicos e universidades seja o mais curto possível.
Espero é que, no que toca às escolas, pois seja o mais limitado possível, de maneira que o mais depressa possível também seja retomado o ensino presencial, porque faz muita diferença o ensino presencial, nada substitui o ensino presencial. Mas se calhar para achatar a curva e, portanto, diminuir rapidamente a pressão sobre os nossos hospitais e os profissionais de saúde que estão absolutamente exaustos no limite, se calhar isso vai ser indispensável.
A campanha das presidenciais, já marcada pelo anunciado fecho dos estabelecimentos escolares, cerca de 80% dos eleitores inscritos para o voto antecipado nas presidenciais votaram no passado domingo, são os dados finais divulgados hoje pelo Ministério da Administração Interna. Do total de mais de 246 mil portugueses inscritos no voto antecipado, votaram cerca de 197 mil, o que corresponde a 80,1% de afluência às urnas na votação antecipada. O bastonário dos médicos defende que as pessoas que vão estar nas mesas de voto devem ser testadas para a Covid. Miguel Guimarães fez essas declarações há instantes ao microfone da repórter da Antena 1, Isabel Cunha.
Se nada mudar, vão estar cerca de 140 mil pessoas. Se cada candidato tiver lá o seu representante, como é habitual, para controlar as coisas, etc. Imagino que há 1 milhão ou 2 milhões, não sei, quantos mais pessoas forem votar, melhor para a democracia. Mas temos neste momento em cima da mesa uma situação complexa. Eu ainda não vi o que é que está programado da Comissão Nacional de Eleições para tentar proteger as pessoas que vão estar nas mesas, ou seja, por exemplo, testar as pessoas todas que vão estar nas mesas, para garantir que não estão infectadas, porque senão pode haver propagação da infecção, mesmo quando as pessoas usam máscara. E, portanto, é importante protegermos estas pessoas e protegermos os eleitores que vão votar. Isto até poderia passar por outro tipo de medidas, em vez de votar num dia, votar-se em 2 dias. Portanto, nós temos que também tentar controlar, ter aqui algumas medidas, quanto mais não seja, a dos testes rápidos, eu acho que era importante para as pessoas, muito importante.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, defende que é preciso testar as pessoas que vão estar nas mesas de voto, mesmo com máscara, distanciamento físico e lavagem das mãos. Os números de progressão da pandemia mostram um risco para quem vai votar. Marcelo Rebelo de Sousa obtém 63% dos votos e ganha as presidenciais à primeira volta, indica a sondagem da Universidade Católica para a RTP e para o Jornal Público. O estudo de opinião coloca Ana Gomes no segundo lugar, com 14%, à frente de André Ventura, que conta com 10% das intenções de voto. Seguem-se João Ferreira, com 5%, Marisa Matias, com 3%, o mesmo resultado, 3% de Tiago Maian Gonçalves. Em último lugar surge o candidato Vitorino Silva, com 2% dos votos dos inquiridos. A capacidade do país fazer testes de Covid está prestes a atingir o limite. A Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica adianta que não há margem para aumentar o número de testes que estão a ser feitos pelos laboratórios de análises. Quanto aos falsos positivos, a sociedade que reúne os especialistas em patologia clínica afirma que são muito raros os falsos positivos em testes PCR. Pela primeira vez, o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem crianças com Covid internadas nos cuidados intensivos. O Centro Hospitalar do Médio Tejo diz que são cada vez mais jovens os internados e, com a pressão a crescer, jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, o Centro Hospitalar do Médio Tejo já não está a receber doentes de outros pontos do país.
As portas fecharam-se aos doentes que eram transferidos de outros hospitais do país. O presidente do Conselho de Administração, Carlos Andrade, diz que a pressão neste momento é grande.
Aquilo que temos é uma pressão, como qualquer outro hospital, uma pressão cada vez maior de doentes da nossa própria área de residência. Portanto, neste momento, não estamos a conseguir corresponder aos pedidos de ajuda de outros hospitais, porque o nosso próprio centro hospitalar está ele com bastante sobrecarga de doentes infectados.
Uma sobrecarga no Centro Hospitalar Médio Tejo, explicada em números.
Tínhamos 130 doentes internados em enfermaria e 15 doentes internados em cuidados intensivos. Nós, neste momento, temos uma capacidade de cuidados intensivos até 18 camas, mantendo, obviamente, capacidade de cuidados intensivos para doentes não Covid, porque essa terá sempre que se manter, mas para doentes Covid temos uma capacidade de cuidados intensivos até às 18 camas.
E pela primeira vez há internamentos pediátricos de Covid-19.
Permanece o internamento em cuidados intensivos, que já está há cerca de 2 semanas, abaixo dos 20 anos. Pessoas internadas abaixo dos 40 anos em cuidados intensivos. E até temos, coisa que também nunca tínhamos tido, internamento pediátrico. Portanto, a necessidade de abrir camas em pediatria para crianças infectadas com Covid.
Nesta altura está esgotada a capacidade de 5 enfermarias, sendo que nas próximas horas a administração promete abrir uma 6ª devido ao evoluir da situação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai abrir mais enfermarias e relata que tem crianças com Covid internadas nos cuidados intensivos. Há este alerta da Direção-Geral da Saúde. Há números sobre infecções de Covid a circular nas redes sociais que são falsos. Em mensagem na rede social Twitter, a Autoridade da Saúde sublinha que a informação oficial só sai ao início da tarde, depois de um processo aprofundado de verificação, e é essa a informação que é válida. Juízes, procuradores e advogados defendem que os tribunais não devem continuar abertos com julgamentos presenciais. Em alguns casos dos profissionais da justiça, é uma mudança de posição motivada pela progressão dos números da pandemia. Um condutor alcoolizado foi identificado pela PSP de Cascais por ter causado danos em pelo menos 15 carros estacionados. O Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, adianta que se trata de um homem de 38 anos, suspeito da prática de condução perigosa. O automobilista foi interceptado pela polícia já fora do veículo, pronto para abandonar o local. Dava sinais de desorientação. Apurou-se depois que estava sob influência de bebidas alcoólicas. Foi autuado e impedido de conduzir por 12 horas. Vai ficar a aguardar em liberdade pelas diligências processuais.